Amém. Queridos, só atualizando vocês, né? É para quem interessa. Ontem nós fomos em um casamento em São José dos Pinhais. Foi bem tremendo. A gente fala Curitiba porque é junto, igual Gaspar e Blumenau. E foi uma bênção. Foi de um discípulo nosso, filho do pastor Márcio, né? Que cresceu conosco, nós cuidamos dele, enfim, desde criança, desde bebê. Ele tem a idade da Tainá, cresceram juntos. E foi um tempo muito especial de ver pessoas, né? Eu estava falando com a Solange, dá até uma nostalgia, porque você vê aquela galera das antigas, que começa a lembrar, e a gente estava no momento do casamento, olhando ele se casando, lembrando dele pequenininho. Só para você ter uma noção, essa aqui eu lembrei a Tainá. Ele foi para a nossa casa, o Matheus, que se casou ontem, e a Tainá tinha uma pipa, um papagaio, e sabe, não sei como chama aqui, mas deve ser a mesma coisa, pipa, papagaio, né? Alguns chamam de pandorga, enfim. E a Tainá tinha um parado, e eu falei para ele assim, cara, vamos soltar essa pipa um pouco? Se a gente não tem o que fazer, vamos lá. Daí eu soltei a pipa, a Tainá meio contrariada, tipo, é minha pipa, calma, filha, calma, deixa eu brincar com o Matheus, né, passar tempo e tal. Daí subiu bonito, de repente começou, chegou uma pipa daquelas assim, sabe, negra, tipo, com uma, aquela com dois olhos e uma boca cheia de dentes, assim. Começou a chegar, assim, eu falei, não acredito. Eu falei, e agora, cara? Daí o menino, ele é bem... Vai, deixa, pastor, deixa aí. Deixei. O cara deu uma debicada, quem é da área sabe. Passou por baixo, já enroscou na nossa pipa, e a Tainá dizia, ai, minha pipa, minha pipa. E eu comecei a puxar, e o cara tinha acerol, e acredita que não estava cortando, e eu comecei a trazer a pipa dele, eu e ele vibrando, tipo, nós vamos lascar esse cara agora. De repente, o acerol dele corta a nossa pipa, o nosso fio, e a nossa pipa fica caída assim, ó. E ele sai, tipo, com a pipa fazendo assim, e a Tainá, minha pipa, pai! Daí a Tainá, desde pequena, ela é durona, e ela saiu correndo, para dentro de casa, gritando desesperada. E a gente teve que acalmar nessa. Calma, eu te compro duas para você. Não, eu quero aquela. E o cara ainda ficou soltando a pipa um tempo, ainda como se fosse o troféu dele. Está aqui, ó, quem quis me encarar. E essa foi uma das histórias. Então, enquanto ele estava no casamento, ia passando um flash, assim, como vocês que já casaram filhos, parentes, amigos, né? Então, foi um dia muito especial para a gente. Saímos de lá meia-noite, fizemos o caminho inverso. Antes nós vínhamos para Blumenau e voltávamos, né, para lá chegar para São José. Quantas vezes ficou na Juliana até meia-noite ou na Solange? Chegava lá 2h30, 3 horas para outro dia o culto. Fizemos o inverso, chegamos 2h30, né, só dormimos um pouquinho, mas a gente não abriu mão de estar aqui, porque até a Thalia falou, mas por que vocês não ficam, o pessoal faz o culto, não, nós fazemos questão, porque é uma vez por semana que a gente consegue ver alguns de vocês, se a gente não vê vocês agora, daqui 2 semanas praticamente, né? Então, por isso eu peço, quando você falta o culto, esses dias eu peguei no pé da Sally, falei, Sally, faz 2 semanas que a gente não se vê, não, pastor, eu falei, faça o cálculo, nos vimos aqui, você faltou um culto, 1 semana, eu te vi na outra, 2 semanas, então não falta culto, né? Amém. Colocando vocês a par, fora isso, éramos 3 moribundos no carro, a Tainá com dor de ouvido, dor na garganta, a Soraya manca, recuperando da perna, deu um problema no ciático e eu ainda meio recuperando, gente, só na oração. E eu peço a vocês, irmãos, que orem, ora na sua casa, por todas da igreja, pela cidade também, mas ore pelo povo da igreja. A Dag ficou essa semana com dengue, né, foi até para o hospital. A Jéssica estava com dengue também. Então, outras pessoas com gripe forte, é uma época, tá uma, isso, né? Gripe forte, ou é garganta, ou é ar-condicionado, e tudo que é coisa. Coloque em oração, Senhor, abençoe esse povo que tem saúde, que tem força. É o teu povo que está pregando a tua palavra. Vamos declarar isso, irmãos. Amém? Glória a Deus. Então, indo para a palavra, para o nosso alimento hoje, eu quero compartilhar com você, na verdade nós vamos fazer uma leitura e vamos meditar junto nesse texto. É um texto tão maravilhoso, eu amo tanto esse texto, espero que você também já tenha lido e aprecie ele. João capítulo 15. Quem é crente velho cascudo já sabe qual é a passagem. Quem sabe sobre o que fala sem abrir a Bíblia? O que é, Marcos? Ó, aí, ó. Tô falando que tem dinossauro aqui. Aí, ó. Então, João capítulo 15, eu vou ler na versão da NVT. Quero, você pode acompanhar aqui na tela ou na sua Bíblia. Eu trouxe a minha porque eu quero ler aqui na minha Bíblia junto com você. Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Olha só, Jesus já começa aqui dizer, afirmando, eu sou a videira. Eu sou a videira verdadeira, e o Pai é o lavrador. Queridos, eu estava em casa falando, sou. Isso aqui é uma prosopopeia, porque prosopopeia, para quem estuda português ali, é uma linguagem em que você vai dar vida a animais, seres inanimados e tal. Ou será que isso aqui é uma alegoria? A gente estava conversando, né? Isso enquadra dentro de uma alegoria, porque Jesus ele usa algo para falar o que ele quer, para fazer a gente compreender. Só que aqui ele está afirmando, para quem conhece videira, não sei se todos conhecem, eu, antes de vir para cá, na minha casa tinha uma videira. E eu plantei ela e ela se estendeu, eu coloquei, fiz um varal, assim, ela se estendeu, mais ou menos dessa altura aqui, e encheu de cachos de uva. Coisa mais linda, uma das coisas que eu deixei em São José que me doeu assim foi isso. Porque eu abri a porta da nossa, na nossa sala ali, saía debaixo do pé de uvas. E ali vinham passarinhos e tudo, então é legal que a videira ela tem uma época certa para poda, entre julho, agosto, até setembro ali, porque você poda no tempo certo, ela vem com brotos e vem com tudo e começa a dar frutos. Então, Jesus está dizendo, eu sou a videira, eu sou esse pé de uva. E o Pai é o lavrador, o agricultor, é aquele que cuida, aquele que coloca o adubo, é aquele que poda na hora certa. E ele diz, todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Tem algumas coisas que eu me recordo que às vezes parece que não faz muito sentido, mas tem momentos em que nós somos marcados por uma palavra, por uma situação. E eu lembro, numa segunda-feira, lá em São José, na Vida Plena, nós nos reunimos com os líderes homens. E eu lembro que o pastor Luiz Mara, inclusive eu vi ele ontem, ele trouxe essa palavra para os homens. E tem palavras que parece que são meio grosseiras, mesmo não querendo ser, são. Porque quando entra uma palavra assim, ó, todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, já de cara, se ele é a videira, e no decorrer você vai ver que você é um ramo, quem não der fruto, ele corta, eu penso, meu Deus, se eu não der fruto, ele vai me cortar. É uma, tipo, parece uma palavra ameaçadora. E às vezes quando Deus é bom, Deus é querido, Deus é graça, tudo bem, mas quando Deus começa a ameaçar, é igual o marido que sabe que vai levar uma chamada da esposa. Por exemplo, ontem eu estava comendo, minha sogra fez, para dar aguinha na boca de quem está com fome, ela fez um purezinho de batatas, ela fez um setinho no molho, com um molho delicioso, e ela fez uma salada de alface, eu não sei se alguém faz isso, mas tem a salada normal e tem uma que você aquece o óleo, né? Ou com bacon e joga em cima da alface, ela dá uma murchadinha e fica uma delícia. Ela fez uma saladinha dessa, ela fez uma com tomate, tinha pimentão, enfim, uma delícia. Daí ela trouxe um vidro de pepino azedo, quem gosta de pepino azedo já água a boca. E ela trouxe um vidro de conserva de cebola roxa que ela fez. Eu estava feliz, só que eu estava com uma camisa branca. Meu Deus. Na primeira pegada da alface, ela já esfregou na camisa e já deu uma mancha de óleo. Eu pensei, vou morrer. A Soraya vai me pegar. Daí eu disfarcei e fiquei na boa. Só que quando eu pego o molho, eu sou campeão, o molho cai no prato e respinga todo na camiseta branca. Eu fico igual criança. Eu já fico pensando, a Soraya já vai ver, ela já vai ver. Meu Deus do céu, por que eu olhei Tainá? Ela, meu Deus, Pai, sempre. Daí eu pensei, por que eu não coloquei um babador, qualquer coisa? Dito e feito, ela vem, senta, eu só faço assim para ela. Ela não viu, eu falei, aqui, ó, dela. Não acredito. Por que todas as suas camisas são engorduradas? Por que daí para tirar? Por que não sei o quê? Gente do céu, eu já tiro, já jogo um detergente, já dou uma esfregadinha para amenizar a fera. Mas acho que uma das coisas que eu mais tenho medo é isso. né? Enfim, é medo, é um respeito, né? É um sentimento estranho. É, daí no casamento, eu pedi para fazer uma camisa para mim, que a camisa eu tenho que fazer, porque daí dá uma medida certinha e tal, a camisa branca, e lá tinha o quê? Molho. O que eu fiz? Eu falei, gente, hoje eu sou um mafioso sem vergonha nenhuma, eu pego o pano, já enfio aqui, assim, ó, fica aquela coisona aqui, daí eu me divirto. Melhor passar de mafioso do que ter a chefe da máfia brigando comigo, né? Então, quando eu leio um texto assim, ó, todo ramo que não dá fruto, ele poda, é melhor, ele corta, aquele que não dá fruto, ele corta, já me dava essa sensação, entende? Mas olha o decorrer, a sequência do texto. Todo ramo que dá fruto, ele poda, para que produza ainda mais. Falar, não, meu Deus, tudo tem que ter corte. Ou ele corta ou ele poda, quer dizer, ele vai meter a mão, de alguma forma, ele vai meter a mão nos ramos da videira, ele vai pegar, entendeu? Ou é para cortar ou é para podar. Queridos, eu trabalhei na roça, acredite ou não, quando eu tinha 11 anos de idade, eu pegava um caminhão de boia fria às 5 da manhã, e o caminhãozão hoje não permitem isso, né? Mas subia numa caçamba e enchia, tipo, 30, 40 pessoas, e a gente pendurava as enxadas toda atrás do caminhão, e ia embora para a roça, tipo, você não sabia para onde ir. Eles te levavam, eram contratados para carpir um lugar. Mas teve um dia que teve uma novidade para mim, que era raliar algodão. Alguém aqui já raliou algodão? Oh, domingo, só o domingos. Eles plantam algodão, fazem aquela fileira, várias. E é plantado tudo um do lado do outro, um do lado do outro. Só que se ele crescer todo junto, ele vai se sufocar, porque todos querem a mesma terra, o mesmo espaço. Então, o que acontece? Agora eu não aguentaria, acho que nem o Domingos, mesmo que o Domingos é mais jovem. A gente tinha que ir lá e tirar um tufo, assim, daquele pé de algodão, dava um espaço, tirava outro, raliar o algodão é isso. Você vai abrir espaço para que os outros cresçam. Isso. Exatamente, você vai bater no olho e você já vê o que é mais bonito. Isso aí já é um cara mais técnico, né? Mas é isso, você compreendeu? Raliar o algodão é abrir espaço para os bons nascer. E receber uma poda é isso. Eu e você, como ramos da videira, que já você vai ver que eu e você somos o ramo, se tem muitos ramos, muita coisa saindo de nós, vai sugar a nossa força. E nós não daremos o fruto, o nosso melhor fruto. Tem coisas que consomem a nossa energia. Tem coisas que consomem o nosso tempo. Tem coisas que vão nos prejudicar de crescer e dar frutos. Deus vem e poda. Ele vem e arranca. Entende? Tem coisas que você pensa, meu Deus, por que isso? Por que está acontecendo tal coisa? Se você pudesse, se você estivesse bem espiritual, no teu momento de oração, você ouviria o Senhor falando, sou eu te podando para que você dê mais frutos. Eu estou fazendo um bem para você, você não está entendendo. Parece que tudo está indo contra você, mas sou eu, o lavrador, mexendo nos ramos da videira. Isso é o que diz essa palavra. E ainda diz assim no versículo 3, vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. A palavra do Senhor nos diz que o Senhor, a palavra do Senhor nos lava. Eu até quero ler com você, nós vamos voltar nesse texto aqui, mas o Davi pode pôr para nós Efésios capítulo 5, versículo 25. Efésios 5, 25. Olha como a minha importância é sua, querido homem, marido. Quem aqui está com a esposa, pega na mão dela assim, pega na mão da esposa. A esposa dá uma apertadinha na mão do marido assim, ó. Tipo, é para você, escuta, ó. Beleza? Pode soltar se quiser, mas se quiser, fica aí, deixa aí. Diz assim, ó, maridos, ame cada um sua esposa, como Cristo amou a igreja. Essa é uma exigência tão grande, mas tão necessária e tão verdadeira. Às vezes eu estou um pouco irado com a Soraya. Irai-vos, mas não pequeis, né? E às vezes eu falo algumas coisas que eu não deveria, ou trato como deveria, o Espírito Santo já traz assim, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Continua assim, ele entregou a vida por ela. Gente, no aquarela, eu venho vestido de vovózona, eu estava disfarçado e ninguém nem me conheceu. Mas eu vi um vídeo, nós fizemos alguns vídeos, alguns homens fizeram um vídeo, e no vídeo do Mateus ele encerrou, é aquela coisa que ele quis chorar, a Thalita provavelmente encheu os olhos d'água, eu também, e quem estava sensível também. Ele disse assim, porque eu dou a minha vida por você, se for necessário eu dou a minha vida por você. Gente, isso é forte, é muito forte. E aqui o Senhor diz que ele entregou a vida pela igreja, a fim de torná-la santa. Agora olha aqui, purificando-a, purificando nós a igreja, ao lavá-la com a água, por meio da palavra. O que nos lava, queridos, é a palavra. Assim o fez para apresentá-la a si mesmo, como igreja gloriosa, sem mancha, ruga ou qualquer defeito, mas santa e sem culpa. Queridos, a poda, a lavagem, nós somos lavados pela palavra, e a palavra nos confronta. E ó, você não quer ser confrontado, não leia a Bíblia. Você não quer mudar, não leia a Bíblia. Porque ela vai te confrontar e ela vai... Você está sozinho e você fala, meu Deus. Cada vez que eu leio a Bíblia, queridos, eu fico indignado comigo, eu me sinto assim, impuro. Claro que daí eu olho para Jesus, vejo a morte dele, ele me justificou, ele me purificou. Então a palavra vai me limpando e purificando. Mas quando eu olho com os meus olhos humanos, eu penso, como ainda eu preciso melhorar? Eu vou confessar uma coisa para vocês aqui. Ontem nós fomos nesse casamento, e tem coisa que eu não compartilho com a Sô, porque senão ela fala, não fale isso. Por isso eu não compartilho, porque eu falo depois ela que fale. Mas eu cheguei lá, tinha vários pastores. E várias pessoas que eu já conheço há muito tempo. Eu não sei se você tem essa dificuldade, mas eu gosto de dar oi para as pessoas. E o meu olho é curioso, assim, ó, tipo, se a pessoa olhou para mim, eu já falo, oi, tudo bem, e daí? Gosto de puxar papo, conhecer as pessoas. Só que tem alguns seres humanos que a gente vê, eu vejo, tem algumas pessoas que eu vejo há algum tempo, até pastores. Já comi junto, daí você chega, você está ali, o ser está assim, ó. Você está passando aqui, a criatura não tem a capacidade de olhar e falar, aí, ô mancebo, aí, ô criatura abominável, qualquer coisa. A pessoa está tipo olhando para o vazio assim, ó. Ou está mexendo no celular. Ontem eu fiquei indignado com algumas situações, mas não é só ali. Em alguns lugares que eu vou, e automaticamente minha vontade é de, sabe, de explodir, falar. Eu já falo, você vê que tem gente que é metido mesmo, né? Pelo amor de Deus. Só que eu vou te contar que antes desse casamento, eu orei uma semana, várias vezes eu orei dizendo, Senhor, eu quero ser doce. Senhor, eu quero ser educado, eu quero amar as pessoas, porque eu já sei ao que eu vou me expor. Porque quando você está no mundo ou no meio secular, normal isso, mas quando você está entre irmãos, que diz que vai morar no mesmo céu, no mesmo... Pessoa arrogante. E posso, também eu tenho que tomar cuidado, porque eu orei também, e não me deixe ser arrogante. Não me deixe, porque todos nós temos um orgulho, todos nós temos uma autodefesa. E todos nós, quando somos confrontados ou desafiados, às vezes nós também somos prepotentes, arrogantes, e nós queremos disputar. Ah, eu comprei isso, comprei dois disso. Ah, eu fiz tal coisa, eu fiz três coisas. Então, eu me conhecendo como homem também que sou, orei, Senhor, eu quero ser doce, quero aproveitar bem esse momento, quero abraçar todo mundo, por favor, Senhor, me ajude. Aqui, para mim, é fácil. E para você também é fácil. Talvez pode ser que alguém tenha uma dificuldade aqui. Mas, queridos, isso não condiz conosco. E se parecer com Jesus, é mortificar a nossa carne e falar, Senhor, me ajude a me humilhar. Me ajude a dar oi para quem não quer me dar oi. Me ajude a dar um sorriso para quem está virando a cara. Está ali um ser querido, por isso eu falo da Sô, não é exagero, porque ontem, olha, veja, eu falei de um casal com a Sô, que eu falei, acredita, nem olhou, que estava louco para dar oi dela. Ela disse, eu fui lá e dei oi. E eu fui lá e dei oi, conversei, não sei o que. Eu falei, pelo amor de Deus, aí não dá. Mas só que porque aconteceu, porque ela quebra a barreira. Nós precisamos quebrar essa barreira, queridos. Se nós queremos ser como Jesus e pregar o Evangelho, nós somos os legais. Nós somos os acessíveis. Nós somos aqueles que chegam num bloco de gelo e nós vamos chegar aquecendo e derreter aquele coração gelado. Então, quando a gente lê a palavra do Senhor aqui, a gente precisa entender que se eu estou ligado em Jesus, eu tenho que agir como Ele. E continua dizendo assim, ó, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Pois assim como um ramo não pode produzir frutos se não estiver na videira, vocês não poderão produzir frutos a menos que permaneçam em mim. Se nós não estivermos em Jesus, se nós não estivermos aprendendo a respeito dEle, se nós não estivermos tendo um relacionamento com Ele, se nós não quisermos nos parecer com Ele, se nós não nos alimentarmos dEle, porque um ramo está ligado à videira, e ela traz os nutrientes, ela é a que vai trazer, depende dela a seiva, o alimento, os nutrientes, para que o fruto seja bom. Se nós não estivermos ligados no Senhor, nós seremos simplesmente, estaremos prontos para ser cortados e não podados, porque nós não daremos frutos. Nós não refletiremos a glória do Senhor. Nós não seremos como Jesus. E esse é o nosso alvo, esse é o nosso foco. Queridos, e essa palavra deixa tão claro, olha, você que ama o Senhor Jesus, você que é salvo pelo Senhor, que teve os seus pecados lavados, teus pecados cobertos pelo sangue de Jesus, e você diz, obrigado, Senhor, pela salvação, pela sua morte. E Ele está dizendo, eu quero que você se pareça comigo, você tem que estar conectado. Ele diz assim, ó, permaneça em mim, não só de vez em quando. Ele diz, permaneça em mim para que você possa dar frutos. Querido, se a gente não estiver conectado no Senhor, nós vamos ser carnais, nós vamos ter as mesmas atitudes todos os dias. Todos os dias. E eu confesso para vocês, a minha maior luta é dentro da minha casa. É com a Sô e com a Tainá, porque lá é o lugar que eu tenho que dar o meu testemunho. E eu falho tanto. Porque nós desrespeitamos mais as pessoas que nós convivemos. Você já parou para pensar nisso? As pessoas que nós mais maltratamos, as pessoas que nós mais damos contra testemunho são as que estão ao nosso lado. Um exemplo muito bem elaborado é aquele da pedrada. Quando você dá uma pedrada daqui lá naquele bambuzal, em alguém, uma pedrada em alguém que está aqui ou próximo, qual é a pedrada que vai mais machucar? A pedrada que você vai dar em alguém que está próximo ou que a pessoa vai te dar. Os que mais se machucam são os que mais estão próximos. O maior contra-testemunho nós damos dentro da nossa casa. E o pior de tudo é que lá em casa, eu não sou só o pai, o esposo, eu sou o pastor da Soraya, eu sou o pastor da Tainá, eu sou o pastor do Mateus, da Thalita e da Aurora. E eu falho. E quando eu entendo que eu falho, eu reconheço, está ali, a sou... que sabe que eu peço perdão, e eu sou falho. Mas como eu posso melhorar? Estando permanentemente ligado em Jesus, olhando para Ele. Eu vou reconhecendo que eu preciso melhorar, e eu vou ter a humildade de ouvi-las no que eu estou errado e eu preciso melhorar. Vocês estão compreendendo? Permanecer em Jesus é não só ouvir o Senhor através da Bíblia, mas através do que está próximo a nós. A pessoa que está ao teu lado também é um ramo que precisa dar frutos. Então, a palavra do Senhor continua assim, versículo 5. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, produz muito fruto. Queridos, o que é esse fruto? O que é produzir muito fruto? Eu permaneço na videira, o que eu posso produzir? Se você for para Gálatas, no capítulo 5, você vai perceber que ali está o fruto do Espírito. E ali é o pelo que eu orei, uma das coisas é a amabilidade. É pedir que eu seja mais amável com as pessoas. Eu preciso ter esse fruto. Eu preciso ter o fruto da paciência. Eu preciso ter fruto de paz. Eu quero ler com você Gálatas capítulo 5. Vou abrir aqui para nós podermos meditar um pouquinho antes de Efésios. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Se você permanece no Senhor Jesus, se você está conectado à videira, esse é o fruto que você tem que produzir. Mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Eu permaneci na videira, eu estou ligado à videira. A videira é o Senhor e o Pai é o lavrador. Eu preciso produzir frutos. Então eu sou podado, ele tira coisas. Então eu começo a produzir frutos. E eu vou ver, as pessoas que estão ao meu redor vão ver quais são os frutos. Aqui está descrito quais são os frutos. Amém? Então você sabe o endereço. Deixa eu ver se eu estou produzindo o fruto. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Voltando ali ao texto de João 15, diz assim: pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Jesus, ele está falando para mim e para você assim: ó, vocês são gente boa, vocês querem fazer o que é correto, eu sei disso, mas sem mim vocês não podem fazer nada. Diga comigo assim: sem Jesus eu não posso fazer nada. Ele disse isso para mim. Coloca a mão no peito. Diga-se, ele disse isso para mim, que sem ele eu não posso fazer nada. Versículo 6: quem não permanece em mim é jogado fora, como ramo imprestável e seca. Esses ramos são ajuntados no monte para serem queimados. Mas se vocês permanecerem em mim e minhas palavras permanecerem em vocês, olha essa parte que todo mundo gosta, ó. Pedirão o que quiserem, e isso lhes será concedido. Aqui traz aquela vantagem, sabe? Mas o que eu vou ganhar com isso, Senhor? Ó, se você permanecer em mim, tudo que você pedir, você vai conseguir. Ou daí começa a valer a pena, né, irmãos? Não é só um beijinho da esposa que você vai receber. Você vai poder pedir o que você quiser, ele vai te dar. É claro que a nossa mente viaja longe, vai longe, né? Mas outro ser diz: pedir segundo a vontade do Senhor. Daí é outra história, você tem que estudar qual é a vontade do Senhor, como eu devo orar, o que eu devo orar. Daí é uma outra história, mas você vai aprender isso aí também. E daí continua dizendo assim, versículo 8: quando vocês produzirem muitos frutos, trazem grande glória a meu Pai e demonstram que são meus discípulos de verdade. Queridos, como que a gente pode mostrar que somos discípulos de Jesus e deixar Deus muito feliz? Quando a gente produz muitos frutos. E esses frutos, além do fruto do Espírito, os frutos que nós produzimos são almas, são vidas, pessoas que se achegam ao Senhor através de nós. A palavra do Senhor tem um texto que diz assim, que sábio é aquele que ganha almas. Sábio, querido, é aquele que, ao invés de falar só de futebol, de piadinha, de Instagram e disso, daquilo, é aquele que ganha almas, é aquele que prega a palavra do Senhor, é aquele que aponta o caminho. Diz assim, versículo 9: eu os amei como o Pai me amou, permaneçam no meu amor. Quando vocês obedecem meus mandamentos, permanecem no meu amor. Assim como eu obedeço os mandamentos do meu Pai e permaneço no amor dele. Queridos, esse versículo aqui mexe muito comigo pelo seguinte. Eu falei para a Sol um tempo atrás, ela me questionou nessa viagem. Eu falei assim: Sol, eu acho que eu não sou feliz. Ela: como assim não é feliz? Me explique. Não é que eu seja triste, mas eu queria rir mais, sabia? Eu queria dar mais gargalhadas. Eu queria ser mais expressivo. Eu não queria ter a boca para baixo, assim, sabe? Tipo... E da minha família, eu, a Adriana, a Tainá, o Lucas, o, o rapaz aqui, o Ticano, que tocou a bateria, a gente precisa praticar mais sorriso, porque a gente tem cara de mal. Tipo, esse cara da bateria parece que matar alguém ali, olha que cara de bravo. A Tainá vai tocar bateria, eu falo, pelo amor de Deus, dá um sorriso. Parece que você está tocando contrariado, às vezes parece que chupou limão para mim tocar bateria. Só que eu estou falando para eles, eu chego no espelho e falo, não acredito mesmo. A Soraya, às vezes, eu olho para ela, ela está fazendo assim para mim, ó. A gente precisa rir mais. E tem pessoas que já têm, por natureza, um semblante fechado. E olha o que diz esse versículo aqui. Eu lhes disse essas coisas para que fiquem repletos da minha alegria. E a gente tem que ser mais feliz, gente. A gente precisa sorrir mais. Ao invés de falar um palavrão, dá uma risada. Ao invés de maltratar alguém, dá uma risada. Ria mais da vida, não fica rindo da piada dos outros. Ria da tua vida, que é uma piada. Quanta coisa errada você faz. É ou não é? Quanta coisa errada nós fazemos. Eu falei para a Sô, teve certa vez que nós fomos... eu e a Sô abrimos a igreja, porque nós cuidávamos da escola lá na Vida Plena. E um dia nós chegamos antes, abrimos, e de repente chega um menino, dois meninos. E eles perderam a hora, e eles acordaram o pai veio, vamos imaginar assim, de Gaspar até aqui trazer eles, porque eles tinham uma aula. E o pai deixa eles, e eles chegam todos esbaforidos, e dizem assim, pastor do céu, perdemos a hora. Ai, meu Deus, daí a gente disse assim, para que você veio? Ah, para a aula tal. Não, não tem aula para vocês hoje. Dele, pastor, não acredito, meu pai vai me matar. A gente tirou ele da cama, e ele podia estar dormindo, e ele veio trazer a gente. Daí, falei, ah, cara, não tenho o que fazer. Daí ele ligou para o pai, e eu só escutando, né? Ô, pai, o senhor acredita, não tem aula hoje. Daí, eu me coloquei no lugar do pai, né? Eu falei, já ia falar, não acredito, pelo amor de Deus. Olha, que brincadeira é essa, Tainá e Thalita? Que é isso? Meu Deus, falta de organização. E eu faria isso naquele dia. O pai caiu na gargalhada do outro lado. Eu não acredito, mas vocês são os cabeça dura mesmo. Eu já estou voltando a buscar vocês. Quá, 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 quá. E um monte chegou dando risada e eles saíram dando risada. E eu pensei, meu Deus, eu preciso crescer. Gente, ser repleto da alegria do Senhor é não ser azedo, é não ser amargurado, é dar mais risada, sabe? É lembrar-se, meu Deus, eu sou salvo para a honra e glória do Senhor, eu tenho saúde, eu tenho uma família, sabe? Começar, ao invés de olhar a nuvem que está escura aqui, olha o sol que está brilhando ali. Ao invés de olhar as coisas que deram errado, olha as coisas que deram certas. Ao invés de olhar para uma pessoa e só criticar ela pelos erros, olha as coisas boas que ela fez. Quantas vezes nós ministramos algumas pessoas que vêm falar mal de outra e a gente fala, mas ele só faz só essas coisas ruins? Só tem isso de ruim, essa pessoa é muito má. Não, não, pastor. Não, ela fez isso, fez aquele outro também. E por que você não olha isso? Por que você está olhando só o lado ruim? Então, queridos, a palavra do Senhor nos diz, ele fala, eu falei essas coisas para vocês, para que vocês sejam repletos da minha alegria. Sim, sua alegria transbordará. Esse é o mandamento, amem uns aos outros como eu amo vocês. Não existe amor maior que dar a vida por seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Eu não sei se tem alguém dessa época, eu acho que era até da LBV essa música, sei lá. Mas, enfim, era assim. Prova de amor igual não há, que doar a vida pelo irmão. Tem alguém dessa época? Só uma, obrigado. Não pode mentir isso pelo marido. Ah, é errado? Tudo bem, então, vamos deixar quieto. Mas, enfim, queridos, é o texto bíblico que eu queria falar, só nem era para cantar. Mas, ó, você vê que é triste, assim, não tem. Ó a risada de alegre. Essa é aquela que as mães dizem, não me desminta. É tipo, eu estou mentindo, mas não me desminta, né? Queridos, a palavra do Senhor encerra essa parte, eu quero encerrar com essa parte aqui, onde o Senhor está dizendo assim, amem uns aos outros. Queridos, aqui na igreja, em todas as igrejas, nós somos diferentes. Comece pela tua casa, você é diferente da esposa, dos filhos. Então, quando nós nos reunimos, nós somos diferentes. E às vezes um discorda do pensamento do outro, e ninguém tem que pensar igual. A única coisa que nós temos que ter certeza é que o Senhor Jesus morreu por nós, que nós somos salvos mediante a graça da morte do Senhor. O Léo fez uma aula muito boa falando sobre... Eu assisti tua aula. Nova criatura. O Cláudio fez uma aula, vai fazer sobre arrependimento, perdão e graça, onde mexe muito dentro do nosso coração, nos mostrando como nós somos diferentes, como nós devemos lidar com as pessoas e até mesmo com os nossos próprios sentimentos. E o que nós temos que ter em comum é o Senhor Jesus, é por isso que eles permaneçam em mim. Sem mim vocês não podem fazer nada. Queridos, nós precisamos nos amar, nós precisamos nos preocupar uns com os outros. Nós precisamos relevar uma coisa ou outra, entendeu? Nós precisamos fazer isso. Eu não sou obrigado a ser como você quer. Porque se você idealizar algo em mim, eu vou te decepcionar. Se eu idealizar algo em você, eu vou me decepcionar. Mas eu quero te amar do jeito que você é, e você precisa me amar. Tem um ditado, um amigo meu, né, ele chegava e dizia assim, me ame como sou, e serei como tu queres. Eu dizia, cara, isso tocou aqui, ó, aqui dentro. Daí sempre ele dizia, né, só, me ame como sou, e serei como tu queres. E de fato... Se você aprender a me amar, você vai ver que aos poucos você vai poder me ajudar nas minhas falhas e eu vou poder te ajudar nas suas falhas também. Mas veja, aqui Jesus ele traz um algo a mais. Sabe aquele algo a mais? Ele fala assim, ó, não tem nada melhor. Ele diz, não existe amor maior que dar a vida por seus amigos. E sabe o que ele fala com autoridade? Porque na sequência ele diz, vocês são os meus amigos se fizerem o que eu ordeno. E ele diz, e por vocês eu vou dar minha vida. Você entende que ele desafia, ele fala, eu estou falando, eu vou fazer, eu vou dar minha vida por você. E não tem nada maior do que isso. Mas você também precisa dar a tua vida pelo teu amigo, pelo teu próximo, pelo teu irmão. Ele diz, eu não chamo vocês mais de escravos, mas porque eu estou contando as coisas, o Senhor não faz confidência aos escravos. Agora vocês são os meus amigos, pois eu lhes disse tudo o que o Pai me disse. Vocês não me escolheram, eu os escolhi. Se isso não mexer com o teu coração, querido, você com as tuas falhas, você com esse teu jeito egoísta, orgulhoso, às vezes arrogante... E o Senhor olha para você e diz assim, ó, não foi você que me escolheu, eu que te escolhi. É tremendo demais isso. Eu chamei para irem produzirem frutos duradouros, para que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento. Amem uns aos outros. Amém? O que vai nos fortalecer para a gente viver junto, fazer a obra do Senhor juntos, crescermos, ganharmos essa cidade para o Senhor, o amor que nós temos uns pelos outros. E as pessoas que vão chegar aqui, elas vão olhar, elas vão sentir essa atmosfera, esse clima, e vão entrar nesse embalo, gente, de amar, de permanecer no Senhor Jesus, através do nosso testemunho. Eles vão entender também que Jesus é a videira e que eles são os ramos ligados a essa videira. Só que eles não sabem ainda. Esses dias nós passamos aqui, né? Vocês sabem que tem uma rua aqui, um pedaço em Blumenau, onde tem muita prostituição. E eu não lembro com quem a gente estava no carro, acho que era o Marcos. Não lembro se era o Marcos ou o Everaldo. E a gente disse assim, sabia que elas só estão ali ainda e tem homens que se aproveitam delas. A gente aprendeu, leu para o Cláudio, lembrei com o Paulo Borges, que ele sabe por que elas estão ali ainda e os homens se aproveitam? Porque eles não sabem que elas são irmãs dele. É porque elas também não sabem que elas são irmãs deles. Então, quem não conhece a Cristo, quem não olha para o próximo, sabendo, esse aqui é um filho de Deus, é meu irmão, vai querer se aproveitar. não se põe no seu lugar. Então, existem muitas pessoas que são ramos, que são largados, que não sabem ainda, que são nossos irmãos, e que tem que permanecer na videira, mas nós vamos ajudar, amém, irmãos? Esse é o chamado do Senhor, e essa é a palavra que eu queria deixar aqui para você hoje, da gente permanecer. O Senhor é a videira, nós somos os ramos, e o Pai é o lavrador. Nós precisamos permanecer. Amém. Se coloque em pé nesse momento, querido. Feche seus olhos. Você está passando por um momento, porque eu também estou, todos nós estamos. Eu gostaria que você refletisse por um instante. O que você prefere? O corte ou a poda? O corte é quando a pessoa fala assim, eu não quero Deus, eu não quero saber de Deus, não quero saber de nada. E a poda é quando o Senhor fala, eu vou te limpar. Eu vou te limpar, eu vou te preparar. Eu vou deixar você nos trinques, eu vou deixar você no ponto de dar muitos frutos. Com seus olhos fechados ainda, pare e pense um pouquinho. Você está passando por esse momento? Você está passando por um momento em que tem mudado alguns valores dentro de você? Você está passando por um momento onde você está sentindo dor, porque você sabe que Deus está arrancando algumas coisas da sua vida? Ele tem mudado a direção? Você precisa ter esse entendimento. Você precisa ter esse entendimento de poder falar com Deus, falar, Senhor, eu sou consciente que o Senhor está trabalhando na minha vida. E se você é temeroso quanto a isso, você pode dizer, Senhor, dá a mão aqui para mim e me ajuda, Senhor, a passar por esse momento. Eu quero permanecer, eu quero dar frutos. Senhor, tem coisas que têm me atrapalhado no meu relacionamento familiar, com os meus irmãos. Senhor, tem alguns galinhos saindo aqui que têm me afastado dos meus irmãos, das pessoas que me amam. Querido, você sabe o que está acontecendo. Por favor, fala com o Senhor nesse momento. Fala com as tuas próprias palavras. Fala, Senhor, eu creio, eu sou um ramo. Eu sou um ramo, faz o que o Senhor precisar. Por favor, Senhor, me limpa. Querido, fala com o Senhor. Talvez está vindo algo na tua mente. Fala para Ele, Senhor, essa situação aqui eu entrego nas tuas mãos, Senhor. Eu estou conectado em Ti, Senhor. A gente vai dar esse tempinho para você orar e falar com o Senhor, querido.
Seguir os passos de Jesus, Ele é o amor, e eu quero ser também. Ele ensinou que tudo é nada sem amar, amar sem preconceito. Amor sem diferença, quero aprender a perdoar com Jesus. Eu também não merecia e Ele me perdoou. Somos filhos do mesmo Pai, família de Deus. Vamos viver o amor. Deus é amor. Quero amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a mim mesmo. Me importar com a dor do meu irmão, como se fosse minha dor. Aprender a perdoar é o que queres de mim, que eu viva o amor, que eu viva pra amar. Quero amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo, me importar a dor do meu irmão, como se fosse minha dor. Aprender a perdoar é o que queres de mim, que eu viva o amor, que eu viva pra amar.
Ó Senhor, estamos aqui reunidos e reconhecemos nossas falhas. E reconhecemos, Jesus, que Tu és aquele que nos sustenta e precisamos permanecer em Ti. Sem Ti não podemos fazer nada. Nós queremos fluir, Senhor, do Teu amor. Nós queremos dar frutos e queremos sim, Senhor, transbordar, Senhor, de alegria. Transbordar de alegria. E sim, Senhor, que a nossa oração possa ser escutada no trono do Pai e possa ser atendida. Espírito de Deus, nos conduz na oração todo o tempo, para que possamos orar como devemos, pedir o que devemos pedir, para que o Teu propósito, Senhor, que é muito maior que o nosso, possa se cumprir em todas as áreas, Senhor, da nossa vida. Nós queremos Te glorificar com tudo que temos, com tudo que somos, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a saber direcionar tudo que o Senhor tem colocado em nossas mãos para o lugar que o Senhor deseja. Por favor, Espírito Santo, nos ajude, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Amém. Valdereza, a Carol, ela já doou? Já fez a cirurgia ainda não? Tá. É, pessoal, a Carol, filha do Valdereza, a Sofá comentou esses dias, ela foi para o Rio Grande e ela foi fazer um teste para se preparar para fazer a doação da medula. Medula, é, você sabe que quem faz doação de medula é muito difícil encontrar compatível, e a dela foi compatível em alguém que está esperando, e é, nem é do Brasil, é para o exterior, né? E ela se dispôs a isso. E ela está no Rio Grande, está fazendo a preparação já para fazer essa cirurgia. É, e isso também entra dentro do que a gente leu aqui, que é amar o nosso amigo, amar o nosso irmão, se necessário for dar a nossa vida. Então é algo muito legal e eu estou muito feliz por ter alguém aqui da igreja fazendo isso. E que a gente também possa estar orando por ela e por quem vai receber. E orando por aqueles que estão trabalhando para que por todo esse processo também. Ela está tomando uma medicação, ela vai doar na quarta-feira e ela está tendo muita reação com relação aos medicamentos. Então vamos estar orando por isso? Para que o Senhor coloque a mão dele lá, que tudo dê certo. Pai, no nome de Jesus, nós como igreja, como corpo, oramos por nossa irmã, Senhor Carol. O Senhor sabe qual é o local onde ela está nesse exato momento. O Senhor sabe, Pai, o coração dela e o que ela se dispôs. E cremos que o Senhor tem um grande propósito em salvar uma vida através da vida dela. Por isso estende a Tua mão, Senhor, no organismo da Carol. Que ele aceite, Senhor, esses medicamentos. Que decorra tudo bem, Senhor. Que lá estejam enfermeiros, médicos, sábios, cheios do conhecimento. E ainda com o extra, com o Teu Espírito Santo os conduzindo. Para que tudo dê certo. Para que essa pessoa possa receber, Senhor, essa medula. Pai, no nome de Jesus, que a Carol passe bem, que dê tudo certo, que ela volte, Senhor, para cá com testemunho, Senhor, com a Tua bênção e com a Tua alegria, Senhor. No nome de Jesus, abençoa a Tati que está junto também. Que elas possam Te enxergar naquele local, que elas possam ouvir a Tua voz como nunca antes, que elas tenham uma experiência tremenda contigo, Senhor. Nós Te agradecemos e que sempre possamos ser esse coração doador, Senhor, de se importar com o próximo, sem querer até mesmo saber quem é, mas porque o Senhor coloca isso dentro de nós, se doar como o Senhor se doou. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade, muito obrigado, Senhor, por esse privilégio tão nobre que o Senhor nos concede. Muito obrigado, Senhor, no nome de Jesus. Amém, queridos? Abra suas mãos. Pai, muito obrigado por esse culto. Muito obrigado por cada um que está aqui, que deixou o seu lar para Te adorar, para Te buscar. Senhor, que a bênção que nós recebemos aqui se estenda aos nossos irmãos que não puderam vir, que estão assistindo esse culto também. Que eles recebam da mesma porção, Senhor. Que o Teu nome seja glorificado em todo o tempo. Peço a Tua bênção para que eles possam voltar aos seus lares, guardados, protegidos e abençoados. Declaro uma semana cheia, Senhor, da Tua presença, cheio, Senhor, da Tua voz bem nítida, falando, orientando a cada um. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco hoje e sempre. Amém. Vão em paz e abençoados, queridos, no nome de Jesus. Amém.